Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América Portuguesa para a África, emissão de domingo, o dia 24 de julho de 2016. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia estarão na produção Mariano Bartolomeu e na apresentação o Paulo Oliveira. Transmitimos onda média nos 1530, onda curta nos 13630 e 17655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, para além do noticiário com as últimas histórias do mundo, teremos a janela de Angola e a conversa com a estilista e artesã Vitória Gurgel, que nos dá conta sobre como sobreviver como artesã num momento de crise económica em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia, a seguir teremos o espaço do ouvinte, mas para já as notícias neste domingo convosco desta sua emissão em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Na Alemanha, investigadores disseram que o adolescente que matou 9 pessoas na sexta-feira à noite em Munique tinha recebido tratamento psiquiátrico e planeou o seu ataque durante mais de um ano. O jovem de 18 anos de idade foi apenas identificado como David S. pelas autoridades e foi internado durante 2 meses o ano passado por problemas psiquiátricos. Os meios de informação alemães identificaram o atacante como sendo o cidadão alemão de origem iraniana com o nome de Ali Sonboli. A maior parte das vítimas eram adolescentes. Entre os mortos contam-se 3 jovens do Kosovo e 3 cidadãos da Turquia. 2 outros kosovares foram feridos. O Comitê Olímpico Internacional decidiu não proibir todas as equipas russas de competirem nos Jogos Olímpicos do Rio devido às acusações de doping. O Comitê disse que compete às federações de cada desporto decidirem se os atletas russos podem ou não participar. Um relatório da Agência Mundial Antidoping disse ter havido doping generalizado e apoiado pelo Estado nos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014 e pediu a suspensão de todos os atletas russos dos Jogos do Rio. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por um ataque bombista suicida em Bagdade que matou pelo menos 12 pessoas. As autoridades disseram que o ataque ocorreu no posto de controle numa zona xiita no norte de Bagdade e que 25 outras pessoas ficaram feridas. O Estado Islâmico disse que o ataque teve como alvo pessoal das forças de segurança naquela zona. O Afeganistão está hoje a assinalar um dia de luto nacional, um dia depois de um ataque bombista em Cabul ter causado a morte de pelo menos 80 pessoas e ferido mais de 200 outras durante uma manifestação pacífica. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque de ontem. As autoridades afegãs disseram que a manifestação foi atacada por 3 bombistas suicidas e proibiram agora todos os ajuntamentos e manifestações durante 10 dias. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as nações europeias que sofreram recentes ataques terroristas serão alvo de controlos extremos de imigração para os Estados Unidos. Numa entrevista à cadeia de televisão NBC, Trump foi interrogado sobre a sua proposta de suspender imigração de países que disse terem sido comprometidos pelo terrorismo. Na entrevista, o candidato republicano disse que irá publicar em breve uma série de países, mas disse haver problemas com a Alemanha e com a França. Esses países têm a si mesmo que se culpar, disse ele, porque permitiram a entrada de pessoas sem controle nos seus países, disse Donald Trump. A presidenta do Comitê Nacional do Partido Democrático, Debbie Schultz, não vai participar na convenção do Partido Democrático que se inicia amanhã em Filadélfia. A decisão foi tomada depois de terem sido revelados e-mails que mostram que a presidente da Comissão Nacional do Partido Democrático participou ativamente em campanhas para desacreditar o oponente de Hillary Clinton, Bernie Sanders. Pelo menos 3 pessoas morreram num ataque na região de Bambari, na República Centro-Africana. Segundo a polícia, pastores armados e combatentes do antigo movimento rebelde muçulmano Seleka atacaram a cidade de Gakobo. Pelo menos 3 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas.
Foram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina portuguesa de domingo 24 de julho de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também que podem escutar esta emissão em direto através da internet em www.voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
No momento em que Angola vive uma crise financeira, as reclamações fazem-se ouvir por todos os lados. Falta dinheiro para sustentar qualquer iniciativa empreendedora. Pedro Dias foi conversar com Vitória Gurgel, uma estilista e artesã, que apesar dos constrangimentos financeiros tenta desenvolver a sua atividade servindo-se da criatividade.
Crise. Se fosse uma criação estilística, estaria na moda em Angola. Do que mais se fala é da crise. Ela é culpada da má governação, da corrupção, da falta de emprego, das mortes por malária, da sida, da febre amarela, das diarreias, da fome, do ensino sem qualidade, dos artistas pedintes. E por falar dos artistas pedintes, Vitória Gurgel é estilista e artesã. Diz estar a viver momentos difíceis porque falta dinheiro para sustentar a sua atividade. Vitória pede mais apoios dos ministérios da indústria, cultura e hotelaria e turismo. Sobrevive sem dinheiro suficiente para o negócio. A vida tem sido um caminho para o fracasso.
Daria mais caso tivéssemos incentivo a partir de cima, dos ministérios.
O que é que está a faltar? Porque nós temos o Ministério da Cultura e as instituições culturais.
Sim, o Ministério da Cultura, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Indústria. Eu aqui já sou indústria. Então estou à espera que a partir da indústria também me dê um incentivo. Eu aqui pago aluguer. Essa loja não é minha. Pago renda de caixa, é um valor muito alto. E eu durante o mês tenho que trabalhar, apertar para que saia o valor da loja, o valor para os salários, não é? O valor para comprar a matéria-prima, que tanto matéria-prima são aqueles produtos que eu tenho que comprar mesmo e não apanhar, não é? Porque aquele que eu vou apanhar não tem custos hoje. Mas fica muito, muito, muito apertado. É preciso muita ginástica, muita força de vontade.
Mas que apoio gostaria de ter?
Gostaria de ter apoio financeiro. Em primeiro lugar, apoio financeiro. E pelo menos eu já pedi, aliás, já tive um encontro com a ministra da Indústria.
Você já pediu algum crédito?
Crédito não, porque eu quando tratei do meu alvará já vinha com promessa de crédito. Já vinha com promessa de crédito. Até hoje estou à espera que me chamem. E nada feito. Portanto, na indústria, o que é que eu pedi? Eu queria ser professora. Portanto, daquilo que eu sei, ensinar. Uma escola de formação, mas que seja minha, mas com o auxílio da indústria.
A Vitória também passou por uma escola de artes?
Não passei. Não passei. O bocadinho que eu aprendi, aprendi com a vida e com as minhas costuras mesmo. Eu, como fui sempre boa no desenho, na escola fui muito boa no desenho, então, a partir dos meus desenhos, fui transformando em arte. Não passei, mas estou capacitada para dar formação.
A vida em si foi uma escola?
Foi uma grande escola, uma grande escola, uma grande escola. E eu lamento, bem, mas nós não vivemos para sempre, né? Se a minha mãe vivesse, teria um grande prémio, teria um grande prémio.
Vitória Gurgel exerce a atividade há 5 anos como estilista e artesã. Mas desde os primeiros anos de vida que aprendeu a arte com a falecida mãe. No Congo, Kinshasa e Gabão foram países onde desenvolveu a arte, apesar de refugiada.
Já tenho essa arte praticamente desde a nascença. porque a minha mãe foi costureira e...
Como é que chamava a mãe?
Luísa Gaspar Domingos Gurgel. Ela foi costureira do tempo colonial e não queria deixar também de transmitir aquilo que ela aprendeu.
Os filhos tiveram uma educação nesse sentido.
Exatamente, todas nós, todas as meninas, embora eu fui a única que aproveitei, mas ela educou todos os filhos, até rapazes. Pelo menos os rapazes sabiam pregar botão. Só não pus em prática, porque na altura tinha filhos, casei-me, filhos, e trabalhava, eu fui gestora de recursos humanos durante muitos anos, Ministério da Indústria, e então não tinha tempo para dedicar a essa minha arte.
Mas já pensou um dia de que poderia desenvolver essa arte?
Já,
ou foi
já
incentivada a praticar?
Já pensei e também fui incentivada. Mas embora naquele tempo, ainda em 79, ainda consegui fazer algumas obras para algumas clientes que conheciam o meu dom e pediram para fazer algumas roupas para elas, e eu fiz com grande esforço devido à falta de tempo. Mas depois de estar reformada, para não ter que ficar em casa, ser submissa, ficar sempre à espera, porque também os reformados, a maior parte deles que não têm ocupação, acabam por ter AVC, de tanto pensar. Então achei por bem fazer a minha arte.
A artesã desenvolve também no seu ateliê o tricô. Uma boa parte dos produtos é feito com base no tricô, uma arte que a Vitória Gurgel gostaria que fosse introduzida no ensino de base a partir da quarta classe e que servisse de um meio de sustento para muitas famílias. Uma fuga de uma vida miserável.
Tricô são duas agulhas, são compridas as agulhas, e com aquelas agulhas faz-se casacos, botas, chapéus, luvas, botinhas para crianças, chales para os senhores. Faz-se várias coisas. E então eu, praticamente, o meu trabalho começou no tricô. Por isso é que tem aí o meu logotipo aí.
Tricô. Vivo também do tricô?
Também vivo do tricô. Mas eu tricô, as encomendas é mais para o tempo do frio, mas começo já a fazer no verão, porque aquilo leva tempo. Leva tempo para fazer.
Bem, hoje não se fala muito em tricô, mas ao que sabe, no passado, isso fazia de uma educação, da formação das meninas principalmente.
Exatamente, principalmente na formação religiosa. Tanto
a nível das igrejas,
exatamente.
Ou a igreja metodista, a igreja católica.
Exato, então reuniam as meninas todas as tardes para aprenderem a fazer a costura. E o ponto forte era o tricô, a renda. A renda é diferente do tricô, porque o tricô é com agulhas compridas e a renda é com uma agulha curta que tem uma cabeça. É aí a diferença que se faz, e também o acabamento é diferente.
Aprendeu a tricotar na igreja?
A tricotar na escola.
Onde? Aqui mesmo em Luanda?
Não, em Kinshasa. Eu me lembro que...
A senhora viveu em Kinshasa?
Vivi, saí daqui com 5 anos. Devido à guerra, era lá refugiada com os meus pais e estudei na escola lá, estudei lá em Kinshasa até a nona classe. Depois é que consegui uma bolsa de estudo e fui para o Gabão. Então, mas mesmo em Kinshasa aprendi a costurar, no Gabão também, como eu fui parar na escola das madres, que eu fui na bolsa da ONU, a ONU teve em contato com a Gudir. A Gudir é que me patrocinava a minha bolsa. A Gudir entrou em contato com uma escola das madres lá, em Maquilé. Maquilé é onde eu estudei.
Com a chamada crise financeira em Angola, os produtos são excessivamente caros. E com a falta dos dólares americanos, está tudo mais difícil. O exercício para se conseguir produtos é maior.
Com muita ginástica.
Mas não se consegue aqui em Luanda, tem que mandar para os pães?
Aqui em Luanda, se for para comprar aqui em Luanda, são tecidos não duráveis. Aqueles que deitam tinta. Então, para você conseguir esses produtos originais que Bem, no primeiro dia pode estar tinta devido à força da água e tal, mas depois mantém a mesma cor. É um bocado mais puxado. Normalmente mando vir do Congo.
Outro... Kinshasa?
Sim. Não, Brazzaville.
Brazzaville.
Outros mando vir do Dubai. Mas do Dubai são muito mais caros e eu também aí aperto mais. Mas tem para todos os bolsos. Tem para todos os bolsos. Porque as peças que eu estou a produzir depende de cada feitio, a quantidade do tecido que leva, por isso o preço varia. Mas eu chego até, os meus tecidos chegam, normalmente o produto acabado chega até 60 mil, mas é raro chegar até 60, é raro.
Para além dos tecidos, os tipos de colas que utiliza na arte são também bastante caros.
Vamos começar na cola. A cola, eu uso dois tipos de cola, uso o Patex e uso o HPU. Essa cola, o HPU, é muito, muito, muito cara. A cola Patex também já está cara. Há sítios que vendem 300, há outros que vendem 500, há quem já está a vender a 800. Então, você tem que fazer pesquisa onde é que está mais barato para você correr. Onde é que está mais barato para poder correr. Isso é a pesquisa.
Mas para esse trabalho do artesanato, há muitos produtos que a senhora consegue mesmo na rua.
Consigo.
Porque os materiais consegue na rua.
Consigo, sim, senhora, que é o papelão, as garrafas. Eu tenho aqueles bidões grandes que eu faço de vasos. Tenho papelões que eu faço também de vasos. Por exemplo, tenho aquele papelão que é cesto de lixo, mas ninguém nota que aí tem lixo. Tanto já disfarça. Uso os sapatos também, há quem... Eu já não quero os sapatos. E há muitas pessoas que sabem que eu faço reciclagem e vêm e oferecem-me sapatos. Olha, já não gosto mais disso. Ah, está aí os sapatos, já não quero mais. Então pronto, eu recebo, transformo e ainda mostro na própria pessoa. Olha o que você...
Há muitos adereços transformados aqui.
Há muitos. Tenho muitos.
A estilista e artesã tem o seu ateliê na zona do Benfica, em Luanda, diante do mercado do artesanato. Do que produz, Vitória diz apostar em peça única para cada cliente.
Aquele que sabe dar valor à arte, compra. Principalmente aquele que gosta de produto único, peça única.
Eu, o caso da senhora, a senhora faz peça,
faço
peça única?
Peça única, faço peça única. Dos meus produtos eu faço peça única.
Mas é por recomendação? Ou pela criatividade vai fazendo peças únicas?
É criatividade mesmo, é criatividade, independentemente disso. É uma forma de conquistar o cliente, de agradar o cliente. Porque eu também sou uma delas que não gosto de coisas corriqueiras. Eu não gosto de estar, por exemplo, chegar numa festa, põe um vestido, lá está a Antônia, está a Joana. Quer dizer, a pessoa não se sente bem. Então, por isso é que eu faço peça única. Quando uma cliente vem, quero um igual a este, tecido igual, assim, não, minha senhora, aqui não vais conseguir. Eu prefiro não fazer, mas não vais conseguir.
Fruto de um esforço pessoal a que a artesã tem produzido, a África do Sul é um dos países que encontra mercado também para venda.
Vendo, prova-se que eu tenho uma amiga e já considero como colega, porque ela também faz, é sul-africana, faz arte, não é? Mas ela, quando veio no meu ateliê, olhou para as coisas, eu vou comprar, e não te importas eu chegar lá também fazer? Eu disse, não, desde que você faça e não tira o que é meu. Ela levou alguns produtos e também ensinei ela a fazer algumas peças. E ela foi, e alguns produtos que ela não consegue fazer, ela vem, manda aqui alguém, compra e leva ela vender.
E na hora da necessidade de se divulgar o que os artesãos fazem, estilistas, músicos, artistas plásticos, escultores, grafiteiros, enfim, o Ministério da Cultura é chamado a fazer a ponte com os artistas, instituições e a divulgação no mundo.
Cabe mesmo às instituições, eu acho que deviam fazer, reunirem-se eles próprios para poderem também, mas isso cabe mais o Ministério da Cultura ir à procura das outras instituições para podermos divulgar o nosso trabalho do nosso país. Porque não sou eu artesã que vou... Embora eu bato porta a porta para ver se tento vender o meu produto, mas não é o suficiente. não é o suficiente. Cabe mesmo às instituições para poderem também ajudar e também podemos ultrapassar a crise, não é? Nos ajudarem a fazer divulgação e ver, reunirem várias vezes, vários momentos, saber o que é que vocês precisam para chegarmos até ali, o que é que vocês precisam.
Tem existido esse intercâmbio com as instituições do Estado, de cultura?
Não sei, não sei se existe. Só sei que fomos chamados uma vez no Ministério do Ambiente, isso já há 3 anos, e até agora tudo parado. Agora imagine, você alimenta-se bem. Fui chamado no Ministério do Ambiente e pediram currículo, pediram trabalhos, pediram relatórios, ok, nós demos. Então vou sentar e vou esperar. O que é que seria de nós? Então acredito que se o Ministério do Ambiente for ter com o Ministério da Agricultura, da Cultura, a cultura vai ter com a indústria e turismo e juntam-se, aquilo vai dar faísca. Dá faísca.
Porque dá a impressão de que o mundo ou o Ocidente está a redescobrir a África. Já. Porque acham de que a África tem originalidade.
Tem, tem. Então o momento é esse das instituições. Aproveitarem os artesãos para podermos pôr a nossa terra em cima. A nossa terra, o nosso continente.
No momento de crise que Angola vive, a artesã acha que o governo deveria apostar mais no turismo, com a divulgação dos trabalhos dos artistas angolanos ou da chamada arte contemporânea que se faz no país. Um caminho para os rendimentos do produto interno bruto e aumento do orçamento geral do Estado.
Acho que isso é o próprio dos próprios organismos do qual tem a competência de divulgar, não é? Porque para mim foi de grande agrado o senhor me contactar. Exato. E vir cá fazer o trabalho. Então devia ser sempre assim, sucessivamente. Recebemos sempre algo para divulgar, para nos conhecer.
Mesmo a nível das instituições governamentais?
Com certeza, devia ser assim, devia ser assim. Há tempos fizemos, o Ministério do Ambiente fez uma feira, só que não foi bem divulgada. A feira não foi bem divulgada. O que é que deu? Como havia uma outra feira na Bahia, eles estavam na parte do porto, todos os artesãos fugiram do porto, desceram da Bahia. Porque é lá onde houve a grande
divulgação,
sim. E então o artesão está à procura de quê? De valores. O artesão precisa de dinheiro para poder expandir o seu trabalho. Então, nós todos descemos dali e fomos.
A estilista e artesã quase se desespera quando fala em apoio financeiro ou material da parte do governo. É urgente o estender da mão. Ajuda já. Fica o recado.
Material, tecidos, linhas, fechos, cola, essas coisinhas pelo menos. E teríamos, ou então fazíamos como antigamente, tem cartão. Pronto, Vitória Gurgel é artesã, é uma artesã aceitável, ok, tem. Ok, então ela merece um cartão. Com este cartão, eu vou no sítio adequado. Não, ela já tem direito a desconto. Por exemplo, se a linha é 300, vou pagar 200. Já ajuda.
Sim, como associação também,
exato,
este contacto, este intercâmbio com,
exato,
as instituições governamentais fica mais fácil?
Fica.
Fica.
Mas nós esperamos tanto deles que não, praticamente não vimos nada. Em termos de materiais, em termos de ajuda. A única ajuda que eles nos deram é o espaço. Porque nós temos que expor os nossos produtos. Mas pagamos bem. Pagamos bem o espaço. Na ilha, nós pagamos 5 mil kwanzas, o espaço. Das 9 às 18. Bem, para quem leva o produto na ilha e não vende nenhum, já perdeu 5 mil. Para além de perder os 5 mil, se não tem transporte, alugou uma viatura, a viatura fica aí por 10, 5 mil, já perdeu. Então, onde é que nós vamos parar? Onde é que vamos parar? É difícil. Continuar é uma luta. Continuar é uma luta.
Vitória Gurgel, estilista e artesã, na busca de apoios para a divulgação do trabalho dos artesãos ou de quem desenvolve uma arte em Angola, de forma a que possa contribuir para a saída da crise financeira e económica que o país vive após os baixos preços do barril do petróleo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp pelo número 1908-652-4584. Agora vamos ficar com a música, vamos tocar com o Carlos Buriti, Tonakashi.
Tonakashi, gitonamie, Tonakashi, gitonamie, devo shikolangi a mi kwege. Debu shikolangi ami Firmi nuene Firmi nuene Gimu tuva mu shikola Ulenga ye Ulenga we Ulenga ye Ulenga we Ufunu na iwandala Ufunu na iwandala
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta ou via lá Santa África em www.vilaportugues.com. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos duas vezes por semana, via lá 60 eleições americanas de 2016. Esta é a Voz da América, emissão em português de 24 de julho de 2016. Votos de um excelente domingo da companhia da Voz da América, emissão em português. Não se esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e no WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Convosco na apresentação, o Paulo Oliveira. Ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português de 24 de julho de 2016. Transmitimos desde Washington, votos de que esteja a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530, em onda cruz tem 13.630, 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro e com a nova Rádio Paz em Climane. Em Bissau, podem escutar-nos na Rádio Pijikiti e agora também na Capital FM. Na apresentação, o Paulo Oliveira. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia e depois o espaço do ouvinte. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as nações europeias que sofreram recentes ataques terroristas serão alvo de controles externos de imigração para os Estados Unidos. Numa entrevista à cadeia de televisão NBC, Trump foi interrogado sobre a proposta de suspender a imigração de países que disse terem sido comprometidos pelo terrorismo. Na entrevista, o candidato republicano disse que irá publicar em breve uma lista de países, mas disse haver problemas com a Alemanha e a França. Esses países têm a si mesmo que se culpar porque permitiram a entrada de pessoas sem controle nos seus países. Milhares de delegados e membros do Partido Democrático dos Estados Unidos estão a chegar à cidade de Filadélfia para a convenção do partido, que vai confirmar Hillary Clinton como candidata nas eleições presidenciais de novembro. Mas o início da convenção foi abalado pela notícia de que a presidente do Comitê Nacional do Partido Democrático, Debbie Wasserman Schultz, não vai presidir à convenção do partido, que se inicia segunda-feira em Filadélfia. Isto depois da revelação de correios eletrónicos que mostram que ela participou em esforços para ativamente desacreditar o opositor de Clinton nas primárias, Bernie Sanders. Este afirmou num programa de televisão hoje não estar surpreendido pelas revelações e pediu a demissão do cargo de Wasserman Schultz. Sanders declarou já o seu apoio a Clinton, mas declarou no programa não apoiar a escolha do senador Tim Kaine para a vice-presidência. Na Alemanha, investigadores disseram que o adolescente que matou 9 pessoas na sexta-feira à noite em Munique tinha recebido tratamento psiquiátrico e planeou o seu ataque durante mais de um ano. O jovem, de 18 anos de idade, foi apenas identificado como David S. pelas autoridades e foi internado durante 2 meses o ano passado por problemas psiquiátricos. Os meios de informação alemães identificaram o atacante como sendo o cidadão alemão de origem iraniana com o nome de Ali Sonboli. A maior parte das vítimas eram adolescentes. Entre os mortos contam-se 3 jovens do Kosovo e 3 da Turquia. O Comitê Olímpico Internacional decidiu não proibir todas as equipas russas de competirem nos Jogos Olímpicos do Rio devido às acusações de doping. O Comitê disse que compete às federações de cada desporto decidirem se os atletas russos podem ou não participar. Um relatório da Agência Mundial Antidoping disse ter havido doping generalizado e apoiado pelo Estado nos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2014, e pediu a suspensão de todos os atletas russos dos Jogos do Rio. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por um ataque bombista suicida em Bagdad, que matou pelo menos 12 pessoas. As autoridades disseram que o ataque ocorreu num posto de controle numa zona xiita do norte de Bagdad e que 25 outras pessoas ficaram feridas. O Estado Islâmico disse que o ataque teve como alvo pessoal das forças de segurança naquela zona. O Afeganistão está hoje a assinalar um dia de luto nacional, um dia depois de um ataque bombista em Cabul ter causado a morte de pelo menos 80 pessoas e ferido mais de 200 outras durante uma manifestação pacífica. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque de ontem.
Foi o Mundo da Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, de domingo 24 de julho de 2016. Em nome de todos os votos de continuação de um bom domingo, não se esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para o nosso consultor médico. Vamos falar com a doutora Nídia Ramana.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde com a doutora Nídia Ramana. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de hepatite. Hepatite que nos aparece imensas vezes relacionadas com outras doenças causadas por outras doenças, mas que é uma doença em si. Hepatite, doutora Nídia, é uma doença infecciosa, não é?
Sim, é uma doença infecciosa. Pode ser provocada, pode ser viral ou até mesmo bacteriana. E estes bicharucos têm a predisposição de atacarem o fígado. Como todos sabem, o fígado é um órgão que tem 200 funções no nosso organismo e é um órgão maciço e o único órgão que, cortado num lugar, ele cresce. Acho que todos já devem ter visto um fígado de galinha, um fígado de pato. Então, é igual ao ser humano. Uhum. A única diferença é que, por exemplo, quando nós cortamos o fígado, por algum motivo, por algum tumor, por alguma doença, ele cresce, ele volta a crescer. Isto é muito bom, porque as funções dele são quase 200 e isso faz com que as pessoas tenham uma longa vida em relação àquilo que são as doenças hepáticas.
Doutora Nídia, as doenças hepáticas são várias, não é? Nós, quando falamos de doenças com letras, não é? Hepatite A, hepatite B, hepatite C. São muito parecidas?
Sim, então, por isso mesmo que, passando, era só para fazer uma revisão, para as pessoas saberem o que é o fígado, não é? Ela está situada do lado direito da nossa barriga e às vezes, e quando ela tem problemas, ela avoluma-se e nós fazemos a palpação. Bom, mas isso eu gostaria de dizer que nós vamos falar da hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. Entre as hepatites mais comuns, nós temos a hepatite B, que é uma hepatite que é causada por pelo vírus da hepatite B, e que todos o que nós encontramos, o seu transmissor, encontramos nas nossas secreções, quer o sêmen, quer a transpiração, quer a saliva, quer o vómito, quer o sangue, etc. Então, é uma doença altamente contagiosa e que nem na África, na Ásia, nós temos como uma endemia. A hepatite B, ela dá alguns sintomas que nós dizemos assim, olha, vamos ver se não é uma hepatite. Porque a sintomatologia geral das hepatites é a icterícia. Uhum. O que é icterícia? É os olhos que ficam amarelados, não é?
Uhum.
Dá um cansaço muito grande, as pessoas às vezes não conseguem subir as escadas e dá uma falta de apetite completamente, as pessoas ficam longos tempos sem comer, dá muita dor na região onde o fígado se situa,
uhum.
Dá vómitos, náuseas e vómitos, os vómitos amarelados, que vocês sabem que provém da vesícula, não é?
Uhum.
E ela encaixa todas as coisinhas más e depois faz o vómito. Quando há uma infecção que no nosso organismo atinge o fígado, nós temos sempre os vómitos biliares, que são aqueles vómitos amarelados. dão um mal-estar geral muito grande e, dependentemente de como o paciente chega à nossa unidade sanitária e ela tem prescrição de alguma prescrição alimentar, algumas vitaminas para superar e também o repouso absoluto que vem, portanto, minimizar os sintomas. Gostaria de dizer que a hepatite B, que está no sêmen do indivíduo, numa relação sexual não protegida, é capaz de passar se estiver em fase aguda. Porque a hepatite B é uma hepatite crónica, ela faz qualquer dano que faça ou que tenha no fígado, ela revitaliza e começa a dar hepatite. Então, todas as pessoas que têm hepatite B têm que ter cuidado, principalmente os cuidados são não beber bebida alcoólica, ter uma vida sadia para que o órgão funcione as 200 funções que ele tem, evitar, por exemplo, a comer o amendoim, porque nós descobrimos aqui, nós temos muito cancro por comer o amendoim, que tem um coiso,
tanto amendoim não tratado,
chamado,
né?
Aspergillus flavius. Então, gostaria de também informar que a hepatite não tem muitos medicamentos para tratar, não é?
Tratam-se os sintomas então, não é?
Exatamente. O tratamento é sintomático e aquilo vai sarando até as pessoas deixarem de ter os olhos amarelos, até a infecção sair.
Aliás, eles dizem, doutora Nídia, deixa-me só dizer, aliás, eles dizem que em relação à hepatite, a hepatite é uma das doenças que se cura em 99% dos casos. E diz que uma das coisas essenciais na hepatite, e muitas vezes nós não fazemos isso, é o descanso. As pessoas não descansam. Portanto, o corpo precisa descansar devido à sua deficiência imunológica.
Exatamente. Por isso que eu estava a dizer. A pessoa sente muito cansaço, não consegue subir as escadas. Foi o que eu disse do princípio sobre a sintomatologia, né? E essa hepatite B, que bordeja o lóbulo inferior da bexiga, ela também pode ser de causa crónica e ela pode, contando que as pessoas não façam nenhum tratamento, ela pode agudizar-se num carcinoma do fígado, não é? O carcinoma do fígado tem vários tratamentos, dependentemente de onde está situado o foco. Pode fazer uma quimioterapia, como pode fazer uma operação retirando aquela parte do fígado, se realmente não atingir todo o fígado, não é? Ela faz uma fibrose é cobertura total do fígado e ela fica com muitas funções diminuídas.
Doutora Nídia, a cirrose hepática é produzida ou é resultado de uma das hepatites, ou qualquer hepatite pode fazer uma cirrose?
Qualquer hepatite pode fazer uma cirrose, porque todas elas evoluem, não tratadas, evoluem para uma fibrose, não é? Essa fibrose passa a ser a cirrose, não é? Então, qualquer uma das infecções cria realmente esse tipo de mecanismo que é, às vezes, irreversível com a vida, não é?
Doutora Nídia, apesar da grande percentagem, elevada percentagem de cura de uma hepatite pode ser mortal?
Pode ser mortal porque as pessoas não têm conhecimento, deixam-se estar, comem qualquer alimento, bebem a bebida alcoólica e vem a cirrose e depois é mortal, não só pela cirrose, como o cancro do fígado. Não é?
Doutora Nídia, 30 segundos para encerrarmos este espaço em que estamos aqui a falar de hepatite. Eu sei que tem sempre lembretes.
A hepatite é contágio por tem vetores, porque ela é um contágio que existe na natureza. Por exemplo, uma alface mal lavada, um tomate mal lavado, são os vegetais e a forma como nós estamos e como nós comemos. Então é preciso ter-se muito cuidado, fazer uma boa lavagem a todos os alimentos que nós vamos comer sem serem cozinhados, e pode estar lá o vírus. Então nós dizemos aos nossos ouvintes que é preciso lavar muito bem a alface, lavar muito bem a couve, lavar muito bem as folhas que vão fazer parte de uma salada, para que não tenham a hepatite B, que é a mais, a hepatite B que é a mais grave.
E pronto, a doutora Nídia, vamos então despedir-nos do nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Nídia. E, como sempre, com um sorriso de orelha a orelha, estamos juntas.
Naquele meu beijinho a todos.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, hoje a conversa com Walter Aguiar, um dos nossos amigos brasileiros.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesky e hoje eu vou falar novamente com o jornalista Walter Aguiar. Além de ser jornalista, ele também é tradutor e deixista, é membro do DX Clube do Brasil há 34 anos. Além das traduções para a rádio, ele também está fazendo um trabalho de recuperação de áudios com o DX Clube do Brasil, do qual também já é membro há 34 anos. Olá, Walter, seja bem-vindo aqui no Espaço do Ouvinte mais uma vez.
Olá, Dani. Olá, ouvintes. Prazer estar com vocês.
Olha, Walter, você hoje tem dois assuntos, né, que nós queremos falar com você. Primeiro é o blog, né? Você tem um novo blog aí. E também do trabalho que você faz de tradução, né? Dos roteiros, são de roteiros produzidos por uma ONG canadense que você traduz para o português. E então a gente vai estar falando hoje desses dois assuntos. Primeiro, vamos falar do que é mais recente, o blog. Você lançou o blog há algumas semanas, e se eu não me engano aqui o blog é o verdeemtodaparte.eco.br. Fala então como é que surgiu essa ideia de fazer esse blog e o que você pretende aí postar nessa sua página.
É, nós estamos começando o trabalho, a ideia é postar notícias sobre meio ambiente, sustentabilidade, dicas ecológicas, pessoas que fazem a diferença do meio ambiente para melhorar a vida das pessoas. Então, estamos começando aí, retomando, na verdade, um trabalho que a gente já fazia antigamente e agora tentando levar adiante essas ideias para servir de inspiração para as pessoas, né, Dani?
E eu tenho aqui alguns dos artigos recentes, né? Temos aqui Cuidado com a Aranha Marrom, O Menino Canadense e os Poços na África. Tem até uma que aqueça-se com um quentão sem álcool.
Isso, porque nós estamos aqui no inverno, né? E é uma forma das pessoas não precisarem recorrer ao álcool para se esquentar e se divertir. Você sabe que o sabor é exatamente o mesmo do quentão sem álcool, é exatamente o mesmo da bebida feita com vinho.
Sério?
É.
Eu tenho que experimentar.
Igual. Então a gente está divulgando para... Assim até as crianças podem tomar, né?
Ah, que legal, super curioso. Adorei. Essa eu vou testar em casa mesmo. Olha,
legal.
E vamos então falar também aqui desse seu trabalho, né? Que você já está aí há algum tempo fazendo essa tradução dos roteiros, né? Sobre agricultura para o português. Ah, você tem uma novidade aí, né? Você alcançou um grande marco este mês.
É, este mês nós chegamos aos 100 roteiros traduzidos. A ONG Farm Radio International, Rádio Rural Internacional, é uma ONG canadense que produz roteiros de programas agrícolas do rádio que podem ser aproveitados gratuitamente, podem ser traduzidos, adaptados, modificados, usados integralmente, da forma que quiser, por emissoras de rádio do terceiro mundo. E nós estamos colocando esses roteiros em português. E nesse mês nós chegamos a 100 roteiros que estão disponíveis para as emissoras de Angola, de Moçambique, que queiram aproveitar nos seus programas destinados ao pequeno agricultor.
E eu quero lembrar aqui, né, que os temas abordados nos roteiros são bem variados, né? Você fala de diversificação de culturas, vegetais tradicionais africanos, meio ambiente, alimentação para as crianças, entre muitos outros.
É, nós temos programas sobre a produção de adubo em pequenas quantidades, dicas de produtos que podem ser conservados para ser comercializados em outras épocas do ano, além da época da colheita, uma série de informações aí úteis para o pequeno agricultor que estão disponíveis gratuitamente para as emissoras de rádio da África poderem transmitir.
Então vamos lembrar aí, né, qual é o endereço do website, assim as pessoas podem ter acesso a esses artigos.
O endereço é radioruralportugues.wordpress.com. E lá estão todos os textos que podem ser aproveitados, inclusive informações para produtores, né, para melhorar os seus programas, tem que estar tudo lá.
E é bom lembrar, né, que isso daí já está disponível em vários países, né? Vários países têm acesso a essa informação. Então, assim, você traduzindo para o português abriu, né, um novo caminho aí para o pessoal que não fala o francês ou o inglês para também ter acesso a essas informações que são importantíssimas.
Sim, esses roteiros são usados em diversos países africanos, Tanzânia, Quênia, Uganda, Malawi, e agora disponíveis para o português também para ampliar esse alcance, né? E sempre em benefício dos pequenos agricultores e de forma gratuita, sem precisar pagar nada. Basta só dar o crédito para a ONG.
Tá ótimo. Olha, e já estamos aqui encerrando o nosso bate-papo no Espaço do Ouvinte, mas não posso deixar de perguntar para você se você está animado com as Olimpíadas aí no Brasil, né? Em agosto, o Brasil vai sediar as Olimpíadas. Qual é a sua expectativa para esse evento tão importante?
Ah, estamos aqui esperando, torcendo para que dê tudo certo, para que possa haver a competição da melhor forma possível, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, né? Que possa todo mundo, que vençam os melhores. E o mais importante é que dê tudo certo, faça uma boa imagem do Brasil para o exterior.
Olha, Walter Aguiar, foi um prazer conversar com você aqui. Você sabe que você é bem-vindo sempre, viu? Olha, muito obrigada por participar aqui no Espaço do Ouvinte.
Eu que agradeço, Dani. Um grande abraço. Muito obrigado a você e aos ouvintes.
Walter Aguiar, amigo ouvinte do Brasil, à conversa com Daniel Stetsky, aqui nos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os que nos escutam. Abraço que enviamos a todos os amigos ouvintes. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de domingo 24 de julho de 2016. Para todos votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona. E em nome de todos, despeço agora o Paulo Oliveira. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.